Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Transportes. Reunião discute proibição do tráfego de bitrens. Lei da Transparência. Deputado questiona liminar do TJ. Inclusão Social. Reunião de comissão vai ser traduzida em libras. Olá, eu sou Nara Cordeiro e este é o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online com as notícias do dia no Parlamento Catarinense.
Comissões.
A proibição dos caminhões bitrens nas rodovias estaduais voltou a ser debatido nas comissões. Os deputados da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa vão buscar explicações sobre a proibição no Departamento de Estado de Infraestrutura, como nos conta a repórter Juliana Bassetti.
Desde fevereiro deste ano, o DEINFRA está multando veículos do tipo bitrens, caminhões de 7 ou 9 eixos com carrocerias que circulam nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Os técnicos do Departamento de Infraestrutura alegam que as estradas não comportam este tipo de veículo. Na opinião dos deputados da Comissão de Transportes, não ficou claro o motivo desta proibição. Para resolver o impasse, uma audiência que discutiu o assunto contou com a presença do DEINFRA, da Federação das Empresas de Transporte e Cargas e Logísticas de Santa Catarina, a FETRANSESC, do secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalcini, e de parlamentares da Comissão de Transportes, aconteceu na manhã desta quarta-feira. O presidente da Comissão de Transportes, Valmir Comim, do PP, concedeu entrevista à Rádio L Online logo após a reunião e disse que a Secretaria de Infraestrutura vai se reunir na tarde desta quarta-feira com a FETRANSESC para que se chegue a um acordo e evite que o assunto se transforme numa questão judicial.
O secretário foi extremamente solícito e sensível ao apelo, entendeu a complexidade do processo, porque não é simplesmente trancar o trânsito, isso repercute diretamente na economia de Santa Catarina, em todos os setores, e já promoveu o contato com a sua equipe técnica para hoje à tarde, uma reunião interna, e a partir dessa reunião já senta com a FETRANSESC, com um mapa e uma proposta da própria FETRANSESC para contemporizar a situação, para resolvermos esse problema, esse impasse que está sendo gerado através do DEINFRA com relação ao setor de transporte de Santa Catarina. Evidentemente que nós entendemos a posição do DEINFRA, até pela sua equipe técnica, mas nós precisamos analisar pelo prisma macro de toda a situação que mexe diretamente com a economia de Santa Catarina. E está comprovadamente certificado de que os bitrens não alteram em nada a questão do peso nas rodovias. O único problema são a questão dos entroncamentos, das interseções e da terceira faixa. Que isso já vinha sendo liberado há 10 anos para cá, que os bitrens estão trafegando nas rodovias catarinenses. E que a nova concepção dos projetos doravante vão estar todos eles já contemplados, a estruturação para poder acomodar esse tipo de equipamento nas rodovias de Santa Catarina.
Na primeira reunião do ano da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada na tarde desta quarta-feira, dia 7, os deputados debateram os projetos que vão ser desenvolvidos ao longo de 2012. Parcerias com instituições ligadas à área devem dar força à atuação do grupo. Uma das iniciativas adotadas pela comissão para o ano entrou em prática já no primeiro encontro. A partir de agora, todas as reuniões vão ser interpretadas em libras, a linguagem dos sinais, por servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial. Janice Krasniak, que também é servidora da Fundação e atua há 27 anos com Educação Especial, vai ser responsável por coordenar os projetos da comissão. Ela repassou aos deputados o Relatório Mundial da Pessoa com Deficiência, com recomendações para os gestores públicos atuarem na área.
O relatório mundial ele traz 9 recomendações para que os governos trabalhem, elenquem essas ações como prioridades nos seus planos de ações. E são ações voltadas aos direitos da pessoa com deficiência. E ele chama a atenção também o grande número de pessoas que estão envelhecendo e estão adquirindo deficiência devido a doenças crônicas, acidentes automobilísticos. Então, assim, uma série de recomendações para a gente trabalhar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
A comissão também discutiu a realização de um seminário no dia 4 de maio para debater o processo de inclusão escolar em parceria com a Federação das APAES, conforme explica o presidente da instituição.
Esse seminário em Santa Catarina é para nós discutirmos aonde nós vamos colocar os nossos alunos, se é na escola regular, se é nas APAES, se uma parte nas APAES e uma parte na escola regular. É um seminário a nível nacional, onde nós estamos convidando o ministro da Educação, inclusive a presidenta Dilma, e outros órgãos envolvidos da sociedade.
Segundo o censo do IBGE de 2010, 21% da população catarinense tem algum tipo de deficiência. Para o presidente da comissão, deputado José Ney Ascari, do PSD, o trabalho em parceria com outras instituições ligadas à área vai possibilitar uma atuação mais eficiente por parte do Legislativo.
Esse é um trabalho que só vai dar resultado se nós estabelecemos essas parcerias. Nós tivemos a oportunidade de já realizarmos uma reunião com muitos dirigentes de entidades em Santa Catarina, uma reunião também muito produtiva. E aqui está a demonstração de que a parceria acaba resolvendo muitos dos nossos problemas. A Federação Catarinense das APAES presente nessa nossa primeira reunião. A Fundação Catarinense de Educação Especial já esteve conosco em muitos momentos. São pessoas que estão preparadas, que já têm experiência larga e que podem trazer uma grande contribuição para o nosso debate.
Plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Jailson Lima, do PT, protestou contra a decisão liminar do Tribunal de Justiça, que considerou inconstitucional a lei da transparência criada pela Assembleia Legislativa. O repórter Diego Vieira acompanhou a sessão e tem mais detalhes.
A lei prevê a publicação em um portal conjunto dos três poderes de aquisições, doações, cessões de bens móveis e imóveis, operações financeiras de qualquer natureza, ingresso, exoneração e aposentadoria dos servidores dos órgãos, contratação de prestadores de serviço e pagamentos de diárias feitas pelos poderes. Para o deputado, a revogação da lei é uma afronta ao princípio de publicidade da administração pública.
A avaliação é que ela contradiz todo o procedimento jurídico que tem hoje no Brasil de transparência pelos órgãos públicos. À medida que a gente desenvolve uma lei que permita à sociedade catarinense acompanhar todos os custeios, todos os gastos de todos os órgãos pertencentes à sociedade brasileira, e no caso de Santa Catarina, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa e o Executivo, no caso do Governo do Estado, nessa lei, o desembargador diz que para o Tribunal de Contas, para o Ministério da Justiça e para o Ministério Público, não há necessidade de eles terem a transparência, porque põe em risco a individualidade dos seus funcionários. Primeiro que nós na lei não estabelecemos endereço, não pedimos CPF. O que se colocou na lei é que tem que estar transparente salário, custo de obras, de diárias, todos os cartões que tiver corporativo, todos os gastos que a casa tenha, assim como a Assembleia hoje tem nos seus portais esses documentos para que a sociedade possa visualizar. Então essa lei ela é um contrassenso, o mandado de segurança foi encaminhado, a ação direta de constitucionalidade foi encaminhada para o Tribunal de Justiça e em 3 dias já teve um parecer, enquanto a gente tem aí processos que estão aí em tempos que levam anos para ser resolvido.
Deputado, o que a Assembleia vai fazer agora para tentar reverter essa decisão?
Juridicamente, a Assembleia tem que entrar com o seu direito de ação judicial, questionando o parecer que tem na ação direta de constitucionalidade.
O deputado José Milton Schaefer, do PP, aproveitou o espaço da sessão plenária desta quarta-feira para divulgar o ato comemorativo ao Dia Estadual da Síndrome de Down, que será realizado em 21 de março na Assembleia Legislativa. O evento vai contar com palestras e o lançamento de um livro escrito por um portador da síndrome. Em entrevista à Rádio AL Online, José Milton Schaefer dá mais detalhes sobre o evento.
A ideia é aproveitar o Dia Estadual dos Portadores de Síndrome de Down, criar um ato comemorativo, chamar todas as instituições, entidades e pessoas envolvidas, né, com as pessoas portadoras de síndrome de Down. E a partir daí, através de palestras, de debate, se promover um conhecimento maior, né, dessa questão e qual o melhor caminho para promover a inclusão dessas pessoas na sociedade, de que maneira, né, a sociedade pode se organizar para acolhê-las e também para dar condições de desenvolver os seus potenciais.
Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Para celebrar a data, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial para homenagear 10 catarinenses que se destacaram em suas áreas de atuação. A reportagem é de Juliana Bassetti.
A cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa. O evento foi uma iniciativa da bancada feminina, formada pelas parlamentares Dirce Heiderscheidt, do PMDB, Luciane Carminati, do PT, Ana Paula Lima, também do PT, e Ângela Albino, do PCdoB. Ana Paula Lima, primeira deputada eleita da região do Vale do Itajaí, falou da presença feminina na vida pública e espera que na próxima eleição mais mulheres se candidatem a cargos eletivos.
Já foi um desafio muito grande eleger a primeira deputada da minha região para a Assembleia Legislativa. Vencer o medo, vencer obstáculos. E uma das missões que me trouxe aqui é para encorajar mais mulheres a participar desse processo político, do processo de decisão do poder, que é através da política que nós fizemos as grandes mudanças que nós tanto sonhamos.
Ângela Albino, primeira presidente da bancada feminina, lembrou do trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa em prol das mulheres.
Nós tivemos algumas ações que eu considero de grande relevância, por exemplo, agora no outubro do ano passado, nós pela primeira vez na história, nós estivemos junto na campanha do Outubro Rosa, que é um momento de conscientização das mulheres contra o câncer de mama, para que elas possam lembrar desse mal, possam fazer o autoexame, possam procurar o posto de saúde. Apoiamos aqui também o Gama, que é uma entidade que trabalha com mulheres mastectomizadas. Então, a bancada certamente cumpriu uma tarefa, mas tem muita coisa ainda muito maior para ser feita.
Luciane Carminati falou que, apesar dos avanços alcançados, Santa Catarina é o estado mais desigual na questão salarial entre homens e mulheres.
As mulheres recebem 30% menos em relação ao que os homens recebem para executar a mesma função. É o maior índice de desigualdade do país. Então, nós não podemos estar liderando esse ranking, porque ele é extremamente prejudicial para as mulheres. Então, é um dado bastante constrangedor, né, e grave na minha avaliação, porque as mulheres ocupam o espaço do trabalho, mas não recebem a remuneração e não são compreendidas como renda, é apenas como complementação de remuneração da família.
A primeira mulher reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Roselane Neckel, foi a homenageada que falou em nome de todas as presentes. Professora do Departamento de História da UFSC, ela é pesquisadora da questão de gênero e se vê como um exemplo de que mulheres podem assumir múltiplas jornadas, seja como mãe, dona de casa e profissional.
É possível você ser mãe, você ser esposa e você ser uma profissional de sucesso e com competência. Então, acima de tudo, nós desconstruirmos os preconceitos históricos que definem as mulheres como aquelas que devem ficar no lar e, em muitos casos, sim, fora do espaço do lar, né, mas da mesma forma sendo desrespeitada no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque vem sempre a ideia de que ser mulher significa sofrer no paraíso, ou seja, padecer no paraíso.
As demais homenageadas foram Maria Angélica Ribeiro, gestora de ação social e artista plástica, Dalila Pedrini, diretora de assistência social da Secretaria de Estado da Assistência Social, Felicitas Maria Lanzer, coordenadora do Grupo de Estudos de Adoção de Blumenau, Neuza Freire Dias, diretora da Casa da Mulher Catarina, Assunta Maria Rodrigues, coordenadora da Pastoral da Criança, Justina Inês Sima, liderança do Movimento de Mulheres Camponesas, Silvia Wepke da Silva, diretora do Instituto Carl Wepke, Jaqueline Aranha, sambista, e por último, Rosimere Clarete da Luz, trabalhadora doméstica. Todas receberam uma placa em homenagem ao Dia da Mulher.
Hora de conferir a agenda da Assembleia Legislativa para esta quinta-feira, dia 8 de março.
Agenda.
Olá, nesta quinta-feira, 8 de março, sessão ordinária às 9 horas no plenário. Às 9 horas no gabinete da presidência, visita protocolar da comitiva chinesa de Ping Dibshan. Às 14 horas e 45 minutos, na sala de aula da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, o programa de formação política para vereadores mirins de Florianópolis. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
Você ouviu o Conexão Geral. Amanhã, às 7 da noite, estaremos de volta com uma nova edição. Uma boa noite e até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.